Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Chegamos com a edição de número 180 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E essa semana nós temos a falar do Netmoto, como bem disse o senhor Glauber Maia, que está aqui do meu lado.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? O principal assunto da semana é um não assunto, né?
Exatamente. E também conosco aqui, vivendo noites de Libertadores rumo ao bicampeonato, o seu Marcelo Marques.
E aí? Noite de desespero, diria. Mas tudo bem. Como é que vocês estão? Beleza, né?
Daqui a pouco eu vou te dar a oportunidade, Celinho, de você chorar as pitangas, mas segura a onda. Já falo ao vivo que Celinho está boicotando o blog, porque eu passei para fazer o título dos 50 anos do Brasileirão do Galo e está se recusando, falou que não vai fazer. Uma efeméride dessa natureza merece um conteúdo de qualidade. Se ele não quer fazer, achei um absurdo.
Bodas de ouro da taça de ouro, Celinho. Ó, pra você ver.
É até o título pronto, olha.
Capaz que eu vou ficar dando erros pra fila nossa aí.
Nossa, Celinho, tem que ter orgulho das conquistas do clube.
São poucas, por isso você tem que dar, dar mais valor.
Pra quando ela. Tem pouco, tem que dar mais valor ainda.
Pois é, quem tem que
valorizar,
né?
Pois é, ué. Então vamos lá, certo? Porque começamos o podcast agradecendo todo mundo que escuta a gente, que acessa o blog. Inclusive, eu queria que vocês me dissessem, vocês procuram a gente lá nas redes sociais e explica por que vocês têm essa coisa de ver vídeo antigo, matéria antiga, post antigo, que porra, ressuscitam os tem de 1900 e bolinha.
Do nada, né? Sempre
é, cara. Tem outro dia começou a ter um punhado de acesso no post que tinha feito sobre o... É, a gente esqueci qual que era o tema agora. Que geralmente eles resgatam aquele da NFL que Glauber arrumou confusão com o povo de Curitiba. É. Que volta e meia aparece, mas teve um que apareceu. Ah, é. Ressuscitaram um do primeiro título mundial de vôlei do Cruzeiro. Não sei se é mais depois que ganhou mais título, mas eles resgataram no primeiro. E no nosso Instagram, do nada, um vídeo que a gente publicou lá do Rock Gold desembestou até viu de novo. Só coisa antiga que eu pude tirei. Mas falando em aniversário, sabe o que, que nós vamos falar agora? Dos aniversariantes, olha que beleza.
Pois é.
Dispara o cronômetro aí para mim, Celinho, que eu vou tentar ser breve.
Vai lá.
Começando, nós vamos pela. Eu vou fazer um negócio diferente agora, para não falar que a gente sempre faz a mesma coisa. Vamos pelas efemérides. Porque São Januário completou 94 anos de sua construção.
São Januário, que é um estádio que foi construído pelos próprios torcedores do Vasco, né? Isso aí eu acho espetacular.
E durante décadas foi o maior estádio particular da América Latina.
Sim. Basicamente, até a construção do Morumbi, praticamente.
Não, do Maracanã, né?
Não, mas o Maracanã é público.
É verdade. Não, mas eu acho que quando fizeram a Bomboneira, e foi antes, não foi não? Eu acho que a Bomboneira passou ele. Enfim, mas durante muito tempo ele foi o maior. Inclusive era lá que o Getúlio Vargas fazia os comícios dele, até porque não tinha estádio maior. O outro efeméride foi 97 anos do Juventus, da Rua Javari. Inclusive o Juventus já foi campeão brasileiro. Da série da B.
B?
É, a Taça de Prata na época.
Que na época só tinha a série B.
É, não tinha a C ainda. Inclusive a foto dos caras com a taça, tem um senhorzinho de chapéu no fundo muito engraçado. Vai pra cara desse com vontade de rir. Tá lá no nosso Instagram. Por fim, o efeméride é uma curiosa, vai ter texto sobre isso no blog em breve. Completaram 65 anos dos Jogos Olímpicos intercalados. Vocês já ouviram falar nisso?
Não.
Olimpíada é de 4 em 4 anos. Só que entre 1904 e 1908, teve uma Olimpíada em Atenas, 1906. Que estava completando 10 anos da primeira Olimpíada, o pessoal teve a ideia brilhante de fazer uma Olimpíada lá.
Aposto que foi o pessoal da Comebol que inventou isso, porque eles adoram.
A cara da Comebol. Lógico que deu tudo errado, né? Mas teve, e conta. Conta como uma edição. Mas é a única que, por isso ficou conhecido como intercalar, porque eles enfiaram no meio do ciclo olímpico. E agora sim, chegando aos aniversariantes. É, semana passada, dia quanto, hein? 15, que a gente fez o último, né? Vamos ver aqui, porque... É, exatamente. Então, a partir do dia 16, grandes pessoas fizeram aniversário. Kareem Abdul-Jabbar, um dos maiores jogadores da história do basquete e até hoje o maior pontuador da história da NBA. O Frank Williams, piloto de Fórmula 1 e dono de equipe também, dono da equipe Williams, para quem não sabe, né? O Geraldo Assoviador, que era um dos grandes jogadores do Brasil nos anos 60, ídolo, inclusive, do Zico, quando o Zico começou. E o apelido dele é ótimo, né? Porque os caras falaram que ele jogava bola assoviando. O Dalin, da seleção da Suécia da Copa de 94. O Hernán Burgos, histórico goleiro da Argentina, do River Plate, do Atlético de Madrid. Conchita Martínez, uma das maiores tenistas da história da Espanha. O Flávio Canto, brasileiro medalhista olímpico no judô e que hoje é apresentador. O Arthur Zanetti, que também é medalhista olímpico, foi campeão olímpico e medalha de prata nas argolas. No dia 17, fizeram aniversário o Ricardo Patrese, italiano, piloto de Fórmula 1. O Lela, atacante histórico do Coritiba e pai do Alexandro e do Richarlison. E o Rodrigão, meio de rede do vôlei, de seleção brasileira de longa data também. No dia 18, Danley, goleiro do Grêmio, fez aniversário. Haile Gebrselassie, um dos maiores fundistas da história, etíope, campeão olímpico e mundial. Kota Galo, Celinho, o Dedê fez aniversário.
Uma das vendas do Galo da época de 90, mais triste da Atlético.
E quem que... Ele é ídolo lá em Borussia, né? Na terra do Dortmund.
Sim.
Sim. Por contar, a gente sabe que é Dortmund, tá com uma piada. Tem que deixar claro.
É bom, né?
Pois é. No dia 19, Sarim, mais Kota Galo, Manuel Tobias completou 50 anos.
Isso era bom. Demais, inclusive.
Isso era bom demais.
Nossa, mas tem um lance dele... Você lembra, Zelinho, quando o Galo jogava no Colégio Magno?
Lembro. Eu perdi.
Você estudava lá e não foi ver um dia.
Achei, procurando imagens dele, achei um vídeo, acho que era Banespa e Atlético, se não tiver enganado. Pela cor do uniforme, eu acho que era Banespa. É um lance que a Zelinho pode explicar melhor, né? A quadra do Colégio Magno era minúscula, né? Tem arquibancada e tudo, mas era pequenininha. E tava muito cheio. Então, se o cara chegasse no lateral e botasse a mão na parede, dividindo a bola, era capaz do torcedor puxar ele.
É.
Tem um lance na lateral que ele dá um chapéu no sujeito, que a bola vai quicando para sair, o cara chega e dá um chapéu para trás e, girando o corpo, ele mete a bola no travessão, cara. É um negócio assim, que não tinha espaço nenhum para ele fazer. Assim, gente, esse cara jogava muita bola. No mesmo dia, o Rivaldo também fez aniversário. Isso aí eu me recuso a botar na cota Cruzeiro, tá grave. Só pra você...
Ah, não. Cara, esse...
E obviamente, temos que deixar claro que ele não é subestimado.
Não.
No mesmo dia, a Maria Sharapova, uma das maiores tenistas de sua época, que só não teve uma carreira magistral, porque ela vivia lesionada. Ela teve 18 lesões ao longo da carreira. Isso aí é muita coisa.
Ah, e também porque viveu na mesma época da Serena Williams, né? Aí também é sacanagem.
E da Venus, né? Que quando ela começou, a boa era a Venus, né?
É.
Mas ela conseguia ganhar, só não conseguia da Serena, coitada. E o pessoal essa era subestimada, é ainda, né? Só porque ela era modelo, o pessoal achava que ela não jogava bem. É, continuando aqui, no dia 21, Celinho, Kota Galo, Toninho Cerezo fez aniversário.
Esse dos mais importantes da história do Galo, apesar que tem gente que acha que ele é meio traíra, alguma coisa assim.
Por quê? Você não sabia disso, não.
Saiu do Galo, né? Pra ir pro São Paulo. Ele meio que forçou na época.
Ele jogou no Cruzeiro também, né? Então, ele foi pra Sampdoria, né?
Tô fazendo confusão. Antes de ir pro São Paulo, ele passou pela Europa, né?
Mas deve ser que esse negócio.
Queria que ele viesse pra cá, eu acho.
Deve ser isso. No retorno, queria que ele voltasse pra cá e foi pro São Paulo.
Pode ser. Mas não foi não, porque na hora que ele... Foi isso mesmo. Que ele saiu daqui e foi pra Roma. Da Roma pra Sampdoria, de Sampdoria pra São Paulo. Foi isso.
E depois, quando saiu do São Paulo, que devem ter... Alguém estava querendo que eu voltasse para o Atlético e veio para o Cruzeiro. E também carrega o estigma de ter perdido a bola no terceiro gol da Itália, 82. Né? Então,
exatamente. Inclusive, ele salvou o Cruzeiro do rebaixamento, né?
Sim, fez o gol que salvou o Cruzeiro do rebaixamento.
Vou contar isso aí também, que era para a gente ter caído aqui, né?
Pois é.
Eu não lembrava dele no Paulista de Jundiaí. Vocês lembravam disso?
Não. Aí já devia ser muito fim de carreira já, né?
Pelo contrário, foi depois que saiu do Cruzeiro.
Então.
Mas aí de lá ele foi pro São Paulo e ainda jogou no Atlético.
Ele jogou até 97, eu acho.
Pois é. Inclusive a despedida dele foi no jogo contra o Milan, naquela bizarra Copa BH, Taça BH, quer dizer. Ele foi campeão mineiro pelo Cruzeiro, sério. Ele tem um título aqui também.
Jogou
muito bem. Ainda. Foi, 94 todo ele ficou no Cruzeiro. Seguindo aqui, o Andrade também fez aniversário no mesmo dia, ídolo do Flamengo.
Campeão brasileiro como jogador e como técnico, né?
É raro.
Todo mundo
lembra quando é o Renato que faz isso na Libertadores, é alguém que, mas quando é o Andrade, não vê ninguém falando. E no dia 22, enquanto gravamos, é aniversário do Kaká, o Ricardo Isaacson, né? E Pota Cruzeiro, Elton Paulista. Fazia muito gol no Atlético, merece entrar na Copa Cruzeiro.
A função dele é fazer gol no Atlético.
E cumpria, viu?
Não.
Vamos deixar pro final a Superliga Europeia, quando o Celinho estiver falando da Europa, o que vocês acham?
Melhor, né?
Tá aqui na pauta, mas podemos deixar isso para depois, porque temos outras coisas a falar. Primeiramente, sorteio dos grupos das Olimpíadas, vocês viram isso?
Eu vi.
Vamos começar pelo futebol, né? O que vocês acharam dos grupos aí?
Depende de quem vai jogar, né? Geralmente pode ser que tenha um jogo interessante Brasil e Alemanha, né? Depende de quem esses países vão levar.
Mas assim, a grosso modo, eu acho que os grupos eles capricharam, viu? Eu acho assim, vou passar aqui o masculino e o feminino, porque o feminino eu fiquei mais chocado ainda com o grupo que no masculino. No grupo A, o Japão, que é dono da casa, que podia ter feito um esquema, botou no mesmo grupo dele o México e a França, ou seja, se condenou. E a África do Sul completando, né? O grupo B é o que eu não entendi, que ele ficou muito mambembe. Nova Zelândia, Coreia do Sul, Honduras e Romênia. Era o grupo que devia ser do Japão, isso aqui. Eles deram para a Coreia do Sul. O grupo C tem Egito, Espanha, Argentina e Austrália. Isso aqui é treta, viu? E o grupo D, Brasil, Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita. Também não poria minha mão no fogo nesse grupo aqui, não. Viu? Mas o que o Celinho falou tem a ver, né? Depende de quem tiver. No feminino, o grupo já é o grupo da morte. O Japão, de novo, no grupo da morte aqui. Com Canadá, Grã-Bretanha e Chile. Provavelmente vai disputar a vaga com o Canadá, porque não vai conseguir ganhar da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, não sei se você sabe, elas vão juntar o time da Escócia com o time da Inglaterra. Dois times que foram muito bem na Copa do Mundo Feminino. O grupo feminino tem China, Brasil, Zâmbia e Holanda, ou seja, a Holanda atual vice-campeã mundial, o Brasil e a China, que já não é lá essas coisas, tem um tempo, né? Apesar de ser campeão olímpico e mundial, né? Campeão mundial, né? Que a Olímpica não foi. E o grupo do grupo G, Suécia, Estados Unidos, Austrália, que é onde está a confusão entre Suécia e Austrália, e a Nova Zelândia para completar o grupo. Torneio Olímpico é um negócio complicado, né? Porque você não tem muito tempo de reação, né?
É tudo muito rápido e é tudo muito equilibrado, é muito diferente do que a gente está acostumado com, né, com os times de cima e tal. É muito diferente da qualquer prognóstico que a gente possa fazer.
Tirando a última Olimpíada, né, que o Brasil montou uma panelinha desgraçada para garantir a vitória e quase que não passa da primeira fase. Eu tinha esquecido disso, o Brasil empatou os dois primeiros jogos, você lembrava disso?
Sim.
O Brasil empatou com o Iraque, velho, eu não lembrava desse jogão. Foi ganhar só da Dinamarca, velho. Você vê, né, foi ganhar da Dinamarca. Mas enfim. Passando aqui para os outros esportes, sortearam também os grupos do vôlei. O grupo do vôlei ficou da seguinte maneira: o masculino, Japão, Polônia, Itália, Venezuela, Canadá e Irã. Aqui já arrumaram um grupo um pouco mais acessível. Mas aí o Japão vai disputar com o Canadá e com o Irã a vaga, que provavelmente Itália e Polônia passam. São quatro que passam de cada grupo, no caso. O grupo B, que eles escarniçaram violento. Brasil, Rússia, França, Estados Unidos, Argentina e Tunísia. Esse grupo aqui vai sair até faísca. E no feminino, Japão, Sérvia, Brasil, Coreia do Sul, República Dominicana e Quênia. E o grupo B, China, Estados Unidos, Rússia, Itália, Argentina e Turquia. A Argentina se fudeu nos dois grupos, hein? No masculino e no feminino. E que é isso. E também o sorteio do basquete saiu, né? O torneio feminino tem o grupo A, Coreia do Sul, Sérvia, Canadá e Espanha. O B tem Nigéria, Japão, França e Estados Unidos. O Japão não sorteou um grupo fácil para ele. Olha a tua cerveja. O cara falou do basquete. Qual que é a primeira providência que você tem que tomar? Sai fora dos Estados Unidos, o cara vai. Ah, tristeza. E o grupo C, Austrália, Porto Rico, China e Bélgica. No masculino, o grupo A tem Irã, França, União Soviética e quem passar do pré-olímpico, que ainda não aconteceu. O grupo
União Soviética, você fala Rússia, né?
Não, União Soviética não, Estados Unidos, não sei de onde que eu tirei a União Soviética aqui, não. É Irã, França, Estados Unidos e quem passar do pré-olímpico. No grupo B, Austrália, Nigéria e os outros dois que passaram do pré-olímpico, porque vão ser quatro pré-olímpicos, só para explicar o pessoal. Tem o pré-olímpico no Canadá, quem passar desse vai estar no grupo A. Tem na Croácia e na Sérvia, quem passar de cada um desses entra no grupo B com a Austrália e Nigéria. E o grupo C tem Argentina, Japão, Espanha e quem passar do pré-olímpico da Lituânia. Ou seja, no basquete masculino, os caras entraram no grupo com a Argentina, a Espanha e talvez a Lituânia. Pô, eles não sabem sortear nada, não, gente. Pelo amor de Deus.
Porque eu sou honesto demais, né?
Tem mais demais da conta? Você tá doido? Não precisa de tanto, não. Conseguiram se ferrar em todos os sorteios que nós falamos aqui. Copa do Nordeste, senhores, está na sua fase semifinal, a Lampions League. Tivemos os confrontos de quartas de final realizados. E vamos aqui repercutir as partidas, os confrontos realizados, né? Jogo único. O 4x0 no CRB, não teve nenhum problema para passar. O Fortaleza teve suas dificuldades, mas venceu o CSA por 2x1. O Vitória cortou um prego danado, mas ganhou do Altos por 2x1. e o Ceará enfiou 3-0 no Sampaio Corrêa. Então não tivemos nenhuma surpresa. Todos os times da primeira divisão passaram e o Vitória se juntou a eles nas semifinais, que terá Ceará e Vitória, Fortaleza e Bahia. O que vocês acharam aí?
Equilibradas, né? Essas semifinais também, assim, sem muito prognóstico do que pode acontecer. E com um tanto de time da Série A, né? Isso aqui é legal.
E o Vitória que tem, né? Depende de como que o Vitória vai chegar.
Teoricamente, o Vitória é o mais fraco do grupo, né?
Pois é. E tá pegando o Ceará, que é o que tá na melhor fase no momento, né? Tem isso também. Pois enfim. Champions League em reta final e babando, diga-se de passagem. Muito bem. Copa Libertadores da América começou a fase de grupos e começou daquele jeito já. Ô Celinho, tá satisfeito aí com a Libertadores, com o andamento dela?
Meio um pouco, né?
Isso, Celinho, que cara rancoroso. Vamos grupo por grupo aqui para dar um tempo para você respirar. O grupo 1, o Palmeiras cortou um prego danado, mas ganhou fora de casa do Universitário por 3-2. Algum de vocês viu esse jogo?
Não.
Palmeiras tá esquisito. Palmeiras tá bem esquisito, né? Mas tá ganhando, isso que importa.
O Palmeiras tem o jogo na mão, de repente tomou 2 gols em 5 minutos. Quase perdeu.
Pois é.
A partida conseguiu vencer.
Pois é, cara, isso que o Palmeiras tá muito esquisito, não tem... É que tem agora que nós vamos ver o trabalho do português como é que é, né? E o outro confronto super equilibrado, Independiente del Valle, empatou com o Defensa e Justiça em 1-1. Dois times que detêm títulos da Copa Sul-Americana, diga-se de passagem. O grupo B, que é surpresaço até agora nesse grupo aqui, porque o Inter e o Olímpia se ferraram, né? O Inter foi lá no Orlando Cities, na altitude de La Paz, e perdeu para o Always Red por 2-0. Enquanto o Olímpia visitou o Ebro Novo e perdeu para o Táchira por 3-2 lá na Venezuela. Quem diria isso aqui, hein? Apesar de jogando em casa? Vocês achavam que o Inter e o Olímpia perderiam nessas visitas à Bolívia e à Venezuela?
Eu acho que o Inter, se trouxesse o empate, não ia ser mau resultado, mas... Eu imaginei que ia conseguir segurar. Agora, Deportivo Táchira ganhando do Olímpia, pra mim é. É um negócio que eu não imaginava. Deportivo Táchira era daquele time pra terminar com 5 derrotas e 1 empate.
Pois é. O grupo C já teve. Oi, Sérgio.
Não, eu ia falar só que o Inter dá pra entender por causa da altitude, né? Mas a atuação bem abaixo mesmo.
E o Always Red querendo, apesar de ser campeão lá, vamos com calma, né?
Uhum.
O grupo D, aliás, o grupo C teve surpresa, né? Santos fez esse, voou na fase pré-Libertadores e estreia em casa com o Barcelona de Guayaquil e toma 2-0.
Pois é. Verdade que o campo estava pesado por causa da chuva, estava pior para o Santos, mas jogou muito mal.
Não, mas mesmo com o Iópolis Santos ali jogando em casa, você dá um jeito ali, não dá não?
Pois é. E tem o fato da falta de experiência também, né? Que jogando a fase de grupo cheio de menino.
Pois é, cara. Seguindo aqui no mesmo grupo, olha a altitude aí de novo. O Strongest recebeu e perdeu de 1-0 pro Boca. É o que eu tava falando do jogo do Inter, né, gente?
É.
Boca foi lá, deu o GD, né? O grupo D está em andamento enquanto estamos gravando, né? No Maracanã tá rolando o Fluminense e River. Como é que tá aí, Celinho? Tá 1-0 pro River ainda?
Tá 1-1 agora.
O Fluminense empatou?
Empatou.
E aproveitando aqui, sempre atrapalha a gente, né? O Santa Fé e o Júnior de Barranquilla, que jogam na Colômbia. O jogo começa mais tarde, infelizmente não teremos como falar sobre isso. O grupo E, o São Paulo, passeou no Nacional de Lima, meteu 3-0 no Sporting Cristal, e já estão falando de crespismo lá no São Paulo. Eu não dou conta, cara.
Crespismo já é uma realidade.
O pessoal já se iludiu, já.
Já, opa.
Mas tá todo mundo encrespado lá no São Paulo.
Mas aí o Benito...
De fato, dos brasileiros, foi o melhor estreia.
Foi um passeio. O Benítez parecia Pelé naquele jogo, vocês viram? É. Uhum. E eu vi uns caras do grupo falando que o Cruzeiro podia ir lá no Vasco buscar o Benítez.
Buscar com dinheiro.
O que é, Zali?
Buscar com que dinheiro, né?
Mesmo que independente, cara. Não fazia, isso não faz sentido pra mim.
É.
Enfim. O Rentistas do Uruguai estreou na Libertadores empatando com o Racing em casa. Primeira participação dele, se eu não estiver enganado. O Argentino Júnior derrotou o Nacional do Uruguai 2-0 no Diego Armando Maradona, começou bem na competição. E vai rolar ainda Atlético Nacional e Universidade Católica naquela história do jogo começar mais tarde. Mas, semana que vem a gente atualiza. O Flamengo teve um jogo dificílimo com o Vélez, mas venceu na Amalfitani por 3-2. E o La Calera empatou com a LDU em casa por 2-2. E já tem gente falando com o cheirinho de tri do Flamengo por causa dessa vitória contra o Vélez. Sim. Eu acho assim que é um exagero.
Com essa defesa do Flamengo pode ficar esperto, porque a defesa deles é muito fraca.
Pois é, nossa.
O ataque compensa, é verdade, mas...
É, mas assim, o Vélez não é nem a primeira força da Argentina, né? Vamos com calma aí também.
Na sombra do que já foi também.
E a gente vê que no mata-mata isso complica, né? Porque o ano passado mesmo a gente viu como é que acontece com o Flamengo quando o time consegue segurar a onda deles. O Racing, né?
Foi.
Pois é. Muito bem. Grupo H. Rolou dois jogos lá, né? O Cerro Porteño visitou o América de Cali na Colômbia e ganhou de 2-0. O outro time, Celinho, como é que foi?
O outro time empatou, né? Com o Deportivo La Guaira.
Com quem?
Com o Deportivo La Guaira.
É potência na Venezuela, né?
Existe esse time e é da Venezuela. Aliás, nós tomamos um gol de um cara que é zagueiro, parece um armário e fez um gol como se fosse camisa 10. Que a zaga do Galo apareceu, só faltou estender o tapete vermelho.
Eu vi o gol e se vier pro Cruzeiro é 10 e faixa.
Pois zagueirão. É. Joga fácil.
Oh, totalmente. Sim, não precisa nem... Chegar na porta da Toca da Raposa?
Você perder a identidade na frente do barro, no, ali no Barro Preto ali, é 10 e faixa.
É. Só em caso que ele enfrente o time que marque ele.
Marcelinho, isso foi uma crítica ao seu time? Explique-se melhor.
Foi, né? Nesse lance do gol específico, a marcação com o olho foi um negócio absurdo. Assim. 7 caras cercando o jogador e ele passou. Mas fora isso, tem muita coisa errada.
Nossa. O Thiago, lá do Que História, meu colega lá no canal, ele fez um tweet ótimo, que teve uma hora que os caras do Galo colocaram um trecho do jogo, que era o Hever metendo a bicicleta e a bola passando por cima. Tipo, olha, o Hever dando um de atacante, não sei o quê. Aí ele retweetou e comentou: velho, é o primeiro jogo da Libertadores e o Hever tá de centroavante já.
Pois é, isso é o modo Cuca, né?
Tá muito revoltado. Celinho, se você tá achando que você tá com raiva, é porque você não viu ele dia de jogo do Galo, né?
É difícil.
Ele já começa o jogo. Pô, os caras do Atlético publicaram lá: o que que você espera pra hoje? Não sei o que. A demissão do Cuca. No primeiro comentário era dele. Eu falei: gente, o que é isso?
Crise no Atlético.
Eu sou o atleticano competido. Tem os mais psicopatas.
Tem. O único que eu vi até agora defender o Cuca é o Rafael, que continua firme. Rafael, não tem jeito, nosso amigo Rafael Portugal.
Rafael, tá, ele é conquista demais, da Copa.
Demais, demais.
Certamente pediu ele até não poder mais quando estava o São Paulo ainda.
Totalmente. Ele defende. E não, na hora que o argumento meu é que o Cuca não fazia nada há muito tempo. Foi só esse vice-campeonato aí da Libertadores, menino? Nó. É. Olha aí. Olha o técnico ultrapassado aí. Contrata? Contrata. Nós vamos ver o que acontece.
Você deu boa força, né, para a contratação.
Totalmente. Mas eu acho, Celinho, que você pode ficar tranquilo que passar de fase vocês vão passar.
Será? Eu, como eu te falei em off, tá com muita cara da Libertadores 2009. Inclusive, o Cerro Porteño tava também.
Celinho, vocês vão dar uns 3-0 nesse Cerro Porteño e ficar tranquilos.
Pois é, só se for. Mas, de qualquer forma, a Sul-Americana tá aí acessível.
Celinho, falando em Sul-Americano, gostei desse gancho que você deu aí. Vamos ver se ela tá acessível mesmo?
Vamos lá.
Vamos analisar essa Copa Sul-Americana aqui, que também esse ano nós vamos ter que nos adaptar, porque é uma mudança drástica. Não sei vocês, primeira vez que estou vendo Copa Sul-Americana aqui, um grupo. Tava acostumado.
Eu tô empaquetado com isso até agora.
Pois é, ué.
Deu para acostumar ainda não.
Mas acho que vai rolar, viu? Vamos saber como é que tá aqui. Grupo A, Celinho. O Huachipato da Venezuela, do Chile, visitou no Evo Gassômetro e ganhou de 1-0 do São Lourenço. O Santos
empolgou a
toa. O Santos estava empolgado à toa, né?
Pois é.
Olha o São Lourenço, velho, perdendo em casa pro Huachipato. E o 12 de outubro venceu o Rosário, Celinho. Isso é bom para vocês, viu? Tem que querer que o Rosário morra nessa fase aqui.
Pois é, melhor. Pra gente é melhor mesmo.
Quer dizer, não pode correr esse risco não, Sérgio. O Independiente, e passa um de cada grupo só, né? É importante lembrar isso. Passa um de cada grupo e junta com os 8 que vierem da Libertadores. O grupo B, o Independiente de Avellaneda, venceu fora de casa o time do Guabirá por 3-1. Enquanto isso, o Bahia visitou o Centenário e empatou em 1-1 com o Montevideo City Torque. Achei pouco, acho que esse time do City tem que ficar em último do grupo. O grupo C, o Ceará venceu o Jorjão, Celinho, por 3-1 em casa.
Isso é bom pro Atlético também.
Também.
Antes nessa fase aqui, né? E o outro jogo da fase está em andamento, que é Bolívar e Arsenal. Arsenal, no caso, é o Arsenal de Sarandi. O Bolívar está vencendo na altitude por 2-0 até esse momento. Os outros jogos que ainda vão acontecer, no caso, né? O grupo D ainda vai ter seus jogos realizados no dia 28, que é o Atlético Paranaense. Aliás, mentira, já teve. Estou viajando aqui, que eu estava na segunda rodada. O Metropolitanos perdeu em casa 3-2 para o Melgar. Time que perde em casa para o Melgar, né? Vamos falar a verdade. Uhum. E o Atlético Paranaense venceu o Alcas por 1-0. E vai sobrar nesse grupo aqui. Não vai ter trabalho nenhum para passar. Daqui a pouco vai começar no Paraguai, River Plate do Paraguai, Corinthians. Corinthians no Paraguai, e a gente já sabe o que acontece nesse slam, né? Se eu tinha que entrar em campo com a camisa do Guarani, então eu pedi emprestado fazer essa experiência. E também no mesmo horário vai rolar Peñarol e Sport Huancayo, do campeão Del Siglo. O Atlético Goianiense está jogando neste momento. Por enquanto o jogo está 0-0 com o Newell's Old Boys. Olha esse jogo. Em algum momento vocês imaginaram que iam ver um Atlético Goianiense e News Old Boys?
Pois é.
O jogo acabou, viu? O jogo acabou e ficou 0-0. Decadência, hein? E vai começar daqui a pouco Libertar e Palestino. O grupo G, o Bragantino, estreou em casa com vitória 2-0 sobre o Deportes Tolima. E o Emelec visitou o Tajeres e venceu por 2-1. Por fim, o grupo H, o Grêmio venceu lá e cuidar por 1-0. O jogo já acabou? Deixa eu só.
Tá acontecendo ainda.
Tá. Não acabou ainda, não, né?
Não.
O jogo tá 1-0, então ainda. É o Grêmio, né? Vamos dar um tempo pra ele aqui. E o outro jogo é Araguá. Nossa, velho. Olha os times que tem nessa competição. Cai pra ela mesmo. Melhor coisa que você sabe. O Araguá e Lanús tá 0-0. É, Celinho, pensando bem, tá acessível mesmo pra você.
Tá. Tem que ver quem vem da Libertadores, né? Que vai fracassar junto com a gente.
Ai, ai. Celinho, seja mais otimista. Isso aí tá com cara de título. Falei com ele, Grau, porque time quando começa trupicando assim, costuma chegar bem o nosso exemplo lá.
Isso aí é... Pro Atlético, então, que sempre faz umas pataquadas dessa aí, já é uma realidade.
Sumado, né?
Pode começar a soltar foguete aí, porque o bi da Libertadores já é uma realidade, né?
Pois é. Começou também o Campeonato Brasileiro Feminino, já tivemos duas rodadas realizadas, e eu te dou uma chance, Grauber, de me falar quem que é o líder.
Deixa eu adivinhar, é o Corinthians.
Olha aí, hein? 100% de aproveitamento, uma vitória de 3-0 sobre o Napoli e uma vitória de 1-0 sobre a Ferroviária, que inclusive é atual campeã da Libertadores, e o Corinthians está firme na liderança já de cara. Assim. Não tomou nenhum gol e marcou 4. Até que o ataque delas está equilibradinho, assim, não está gastando muita munição, não. Passar aqui os resultados, jogos realizados até agora. Pela primeira rodada, além dessa vitória do Corinthians sobre o Napoli, o São Paulo empatou com o Grêmio 1-1, o Inter empatou em 1-1 com o Santos, o Corinthians, que eu já falei, venceu o Napoli que é de Santa Catarina. O Botafogo empatou com o Bahia em 0-0, o Flamengo empatou com o Minas e CESP em 1-1, o Cruzeiro empatou com o Real Brasília em 1-1. O Palmeiras...
Roubado!
Roubadaço. Ia falar isso aqui, mas já que você já adiantou, pode falar a respeito.
Roubadismo com dois pênaltis mais do que claros na cara da juíza e ela não marcou. Na cara dura.
Estão querendo prejudicar o Cruzeiro
descaradamente. Aliás, na segunda rodada teve lance parecido, inclusive. Não foram dois, não, mas foi roubado também.
O Palmeiras empatou com a Ferroviária em 2-2 e o Kinderman venceu o São José por 1-0. Na segunda rodada, o Palmeiras venceu o Kinderman por 3-0. O Palmeiras vem forte de novo esse ano. Inter venceu o Bahia por 2-0 fora de casa. O Real Brasília, que empatou com o Cruzeiro, ganhou do Botafogo, 1-0. O Cruzeiro perdeu do Grêmio no jogo roubado que Grauber citou, 2-1. São Paulo por 2-1. Aliás, esse time de São Paulo tá ruim. Sei que deu nisso, mas ficou ruim de repente. O São José venceu o Minas e CESP por 1-0. E o Flamengo empatou com o Napoli em 0-0. O Flamengo não tá lá essas coisas também não esse ano. Empatou dois jogos.
O Flamengo nunca teve, né?
É, mas esse ano tá pior, né? Conseguiu ganhar nenhum dos dois jogos, enfrentou o Minas e CESP e o Napoli, né? Times que vão brigar para não cair. Vamos acompanhar o Brasileirão Feminino. Muito bem, próxima pauta envolve o Celinho, que ele acordou cedo hoje, trabalhou arduamente e vai trazer para a gente aqui futebol europeu.
Na passada nas ligas, hoje já foi discutido com certeza eu incluir mais uma liga no negócio, porque o francês tá legal de assistir, dessa vez tem pelo menos puta.
O que eu falei com você? Você botou o portuguesão?
Botei, aqui também.
Então foram duas.
Vamos ali, vamos começar pelas que a gente já faz mesmo, né? A Premier League, que teve um restante da 32ª rodada, né? Ela tá desmembrada, essa rodada. Everton e Tottenham empataram em 2x2. Foi ruim pros dois, né? Significou o fim da linha pro Mourinho.
O Tottenham. Que isso? Demitiram o Mourinho, velho? Ah.
Que absurdo, né?
O Grêmio deve fazer igual o Glauber sugeriu, ir lá e buscar ele.
Pois é.
Mas já buscou o Thiago Santos, já.
Não vai rolar.
Thiago Nunes, quer dizer. Thiago Nunes.
O United venceu o Burnley por 1x1, praticamente se garantindo como vice-campeão, né? Liverpool segurou o empate e merecia até perder contra o Leeds, mas ficou no 1x1. É péssimo para ir para brigas, para a Champions League, né? Mas ele não está fazendo questão de participar. Sorte dele é que o Chelsea, que podia ganhar do Brighton e abrir 4 pontos, só empatou. E o Tottenham, que venceu o Southampton, está na frente do Liverpool agora, mas tem um jogo a mais, né? Assim como o City, que ganhou do Aston Villa de virada, tem 11 pontos a mais que o United, mas com 33 jogos disputados.
E o City vai ganhar, tem que dia? Quando que eles vão ganhar? Já resolveram?
Bom, tá com 11 pontos, né? Pode ganhar daqui umas 2 rodadas.
Ganha tem logo pra focar no que importa.
É. O Leicester também venceu o West Brom por 3x0. Abriu 4 pontos do Chelsea, que é o quarto, né? O Leicester dando uma. Conseguindo uma folguinha ali no G4. Outro feito do Leicester no fim de semana foi eliminar o Southampton na Copa da Inglaterra com vitória por 1x0. E voltar à final da FA Cup depois de 52 anos.
Chance de título? O que você acha?
Pega o Chelsea. Pode dar qualquer coisa nesse jogo, eu acho.
Tem zero credibilidade. Aliás, o Chelsea tem zero credibilidade com você, né, Zé?
Pois é. Apesar de que tem uma defesa bem firme. Mostrou isso contra o City, inclusive. Passou de vencer de 1x0. E deixou o City sem possibilidade de repetir o feito dos 4 títulos que fez na última temporada.
Merecido também. O City não precisa ganhar tudo.
Necessidade nenhuma, realmente. Na Espanha, teve parte da 33ª rodada no fim de semana. O Real esbarrou no Retafe, empatando 0x0. Enquanto o Atlético goleou o Eibar por 5x0. Essa vitória até deu uma moral para o Atlético, que estava numa sequência ruim. E permitiu abrir 3 pontos para o Real Madrid. E na 31ª, é isso mesmo, a 31ª rodada foi disputada antes da 33ª, que foi antecipada.
Para que seguir ordem, né? Bobagem.
Pois é, besteira.
Peraí, você está falando do Campeonato Brasileiro e já começou?
Tá tipo isso. O Real ganhou fácil do Cádiz por 3x0 e ficou líder até o Atlético ganhar do Huesca por 2x0, retomando a liderança e os 3 pontos de frente. E o Barcelona também ganhou do Retafe por 5x2. Basta com 5 pontos a menos que o Atlético, mas com um jogo a menos também. Na Copa do Rei, que teve a segunda decisão no fim de semana, né? A decisão da Copa do Rei de 2021. O Barça ganhou com facilidade, venceu 4x0 com o Atlético Bilbao.
Parabéns pro Bilbao, viu? O feito dele de perder 2 títulos no mesmo ano.
O único equipe no mundo que teve essas 2 chances seguidas, assim, perdeu as 2.
Não, mas ele conseguiu, é. Depende do jeito que você olha. Conseguiu perder 2 campeonatos de anos diferentes no mesmo mês.
Pois é. Esse foi o 35º título do Messi pelo Barcelona, 7º da Copa do Rei.
Já é o maior campeão da Copa do Rei vivo, né? Provavelmente.
Provável. É, na Itália, a Inter tropeçou na rodada. E a série de 11 vitórias seguidas, ela foi para o espaço, mas ela manteve a sequência de 15 jogos em dia. É, empate foi fora contra o Napoli e prejudicou os napolitanos na briga pelo G4, né, ficando a 2 pontos da Juve e a 2 a mais que a Lazio, que ainda tem um jogo a menos para fazer. A Juve perdeu na rodada do fim de semana, no outro confronto direto com a Atalanta, que passou a Juve na tabela, chegando à terceira colocação, livrando 2 pontos ainda. É, o Milan voltou a vencer em casa depois de 6 jogos consecutivos sem vencer em casa, né? É, superou o Genoa se mantendo em segundo. E aí teve a rodada 32 no meio de semana, que o Milan voltou a perder, dessa vez para Sassuolo. E a Inter também empatou de novo, segundo empate seguido, dessa vez contra o Spezia.
Já estava perdendo. A Inter tá com pressa, não, né?
É. Dá uma administrada, né? É, a Juve se recuperou do tropeço do fim de semana e venceu o Parma por 3-1. Só que a Roma e a Atalanta empataram em 1-1, deixando a Atalanta ainda na frente. Os dois empatados em pontos. E o Napoli ganhou da Lazio por 5-2. E abriu 5 pontos da própria Lazio na disputa do quinto lugar, vaga para a Liga Europa. Bundesliga está praticamente definida, né? Rodada do fim de semana teve o Bayern ganhando confronto pelo G4, confronto direto no G4, na verdade. Venceu o Wolfsburg por 3-2, que não prejudica o Wolfsburg, já que o Frankfurt já jogou também. O Leipzig só empatou com o Hoffenheim e colocou a diferença em 7 pontos para o Bayern. E o Dortmund se aproximou um pouco ainda a 4 pontos, né, da vaga no G4. Venceu o Werder Bremen por 4-1. Já nessa rodada do meio de semana, o Leipzig perdeu mais uma, dessa vez para o vice-lanterna Colônia. Praticamente jogou a toalha para o... Em relação ao título, né, o Bayern aproveitou e ganhou do Leverkusen por 2-0 e abriu 10 pontos e pode ser campeão já no fim de semana quando pega o Mainz. Venceu o jogo lá. A rodada também marcou a definição do esperado rebaixamento do Schalke, né, depois de 30 anos consecutivos na primeira divisão. E tem os outros 3 que brigam pelas vagas europeias vencendo, que já garante o Borussia uma vantagem pela briga da Liga Europa, mas deixa eles longe da Champions, né? A 4 pontos ainda da Champions.
Acho que Champions não vai dar peso, não, né?
Acho que não. Muito pouca
rodada. Agora, um negócio que eu acho triste, assim, mas que é a cara do futebol que a gente tem hoje, não vou nem falar futebol moderno, né? Porque isso aí já tem um tempo. Se o cara não jogar a Champions, ele sai do time, né? Eu acho que o Haaland não vai nem considerar de ficar lá.
Eu acho que mesmo se disputar a Champions, tá?
Disputando,
não,
ele
sim.
Ia querer sair.
Não, mas assim, mas o que eu tô querendo dizer é, tipo, vamos supor que ele vai sair de lá. Ele não ia considerar de ir para um time que não estivesse jogando as Champions. Sim. Coisa que antigamente era extremamente normal.
E o Borussia fala que não precisa vender ele, não, mas se deixar ele ter mais um ano vencendo de contrato, a multa dele cai pela metade. Então, perderia uma grana boa. Se
aí também quer sair, né?
É.
Tem esse fator também. Quando o cara quer sair, não tem jeito. Celinho, continue.
Passando aqui pelos campeonatos que a gente geralmente não traz, mas que vamos acompanhar esse finalzinho na França. A Ligue 1 tem disputa das últimas 5 rodadas, a disputa tá boa. Ainda não tem o PSG vencendo com o pé nas costas, como nos outros anos. Apesar de que pode dar PSG do mesmo jeito, mas pelo menos está tendo disputa. É, os quatro primeiros estão separados por 3 pontos e pode dar qualquer coisa por enquanto. O líder de momento é o Lille, que empatou na rodada com o Montpellier, né? Ficou com 70 pontos. Deu chance para os demais se aproximarem. PSG estava perdendo o jogo e no finalzinho conseguiu uma virada aí por 3-2 contra o Saint-Étienne. É, encostou 1 ponto do Lille, né? O terceiro colocado é o Mônaco, que ganhou do Bordeaux por 3-0, tem 68. E o quarto é o Lyon, que fez 2-1 no Nantes, ficou com 67. Nessas 5 rodadas ele tem boa briga.
É, eu tô vendo aqui, o Olympique de Marseille tem 6º, né, do Sampaoli.
Uhum.
E o Bordeaux, hein, cara? O Bordeaux tá lutando lá embaixo pra não cair.
Tá brigando pra não cair, pois é.
Que doideira, cara. Que doideira. Você ali, saudade do Sampaoli? Só pra eu saber.
Demais.
Ah, tá. 6º lugar lá, hein, Celinho? Dependendo do que vocês falarem com ele.
Ele volta, né? É.
Nunca se sabe. Próxima rodada vai ter um Lyon e Lille, cara. Valendo liderança aqui, ó.
É, pois é.
O possante Lyon e Lille, e o PSG joga fora com o Metz. Gostei desse campeonato. O Mônaco também joga fora contra o Angels. Acho que eu vou até dar uma chance pro francesão e vou assistir esse Lyon e Lille aqui. Mais algum campeonato?
Fechando com Portugal. Portugal tá na 28ª rodada. E o Sporting tá liderando a liga há um bom tempo até com 7 pontos a mais que o Porto. É, caminha pro título que não é seu há 18 anos, né? Tem aí
o Sport é muito grande, mas é um time que ganha pouco, né? Assim, lá em Portugal tem pouca variação de time ganhando.
Verdade.
Pois é. E já tem um tempo que o Sport bate na trave, né? Monta um time e você fala, ó, agora vai. Agora vai dar e não dá.
Só uma correção, que o Porto jogou hoje, então a vantagem do Sporting é de 4 pontos só. Entendi. O Porto venceu na rodada.
Acabou?
É isso.
Então vou aproveitar para colocar um outro assunto aqui. Champions feminina. Champions feminino teve sua rodada de quartas de final e um momento histórico foi visto, porque o pentacampeão e superpoderoso time do Olympique de Lyon foi eliminado nas quartas de final num clássico. Ele perdeu de 2-1 para o Paris Saint-Germain e, como havia vencido por 1-0 na ida, o gol fora classificou as francesas de Paris, que tem no meio de campo a histórica e interminável Formiga. É a segunda vez na história que o Olympique de Marseille é Olympique de Lyon é eliminado pelo Paris Saint-Germain. A última vez que ele não tinha disputado o título, não tinha chegado na final, foi em 2014-2015, quando ele perdeu exatamente nessa mesma fase para o PSG. O PSG chegou na final e perdeu para o Eintracht Frankfurt naquela ocasião. Os outros jogos... Você
viu como é que são as coisas, né? Assim, um jogo que eu sempre tive muita vontade de ver como que aconteceria era Corinthians e Lyon. O Corinthians é disparadamente o melhor time da América do Sul e o Lyon é disparadamente o melhor time da Europa. Se tivesse mundial, já tivesse, né, mundial de clube feminino, esse ano não ia acontecer esse jogo. Nenhum dos dois... Nem a final disputou dos campeonatos.
Você vê, né? Que coisa. Não tinha pensado nisso, não, mas é verdade. Vamos criar um mundial para ver o que acontece. Aí os dois times vão lá e perdem.
vamos arrumar um jeito de Corinthians e Lyon jogar para a gente ver como é que vai ser. Aí vai, um dos dois times chega. Né? Apesar de que essa última Libertadores que teve foi a Libertadores do ano passado. Né?
É. Tem a desse.
Sei como é que se daria isso. Mas enfim, é isso.
Os outros jogos, o Paris Saint-Germain agora na semifinal vai enfrentar o Barcelona. O Barcelona eliminou o Manchester City nas quartas de final. Enquanto isso, o outro confronto será entre Bayern de Munique e Chelsea. O Bayern de Munique eliminou a equipe do Rosengård da Suécia, enquanto o Chelsea eliminou as atuais vice-campeãs e também favoritas do Wolfsburg. Ou seja, os dois favoritos ao título caíram. Que coisa, hein?
E aí vira que é tiroteio danado que a gente gosta.
Exato, exato. É isso aí que eu estava pensando mesmo. Gosto de confrontos totalmente abertos. E o grande diferencial é que teremos um campeão inédito, porque nenhuma dessas equipes conquistou ainda a Champions League. Isso é o que eu achei, inclusive, o mais interessante desses resultados. É, se bem que ser campeão inédito na Champions League feminina é muito difícil, não, né? Porque você é for...
tempo de criação.
É, e também, assim, são... as equipes que ganham, geralmente, ganham várias vezes o torneio, né? O torneio tem 7 títulos do Lyon. Hã?
Tem poucos campeões diferentes.
É, o Lyon tem... Os últimos 5 títulos são do Lyon e o Lyon tem 7 títulos da competição. O Frankfurt tem 4, mas não chegou nem nas quartas de final, né? O Meia, não sei como é que tá o time, não disputou esse ano. O Wolfsburg caiu, que era outro campeão. E o Potsdam e o Duisburg da Alemanha não estão mais. Nem sei se essas equipes ainda existem, é uma coisa a verificar. E o Arsenal está sendo o Arsenal, né? Ganhou a Champions uma vez só para falar que ganhou. Vamos ver se dessa vez o Paris Saint-Germain leva esse título, né? Se bem que ele e o Barcelona já tem... O Paris Saint-Germain tem 2 vices e o Barcelona tem 1. Então, Bayern e Chelsea chegam pela primeira vez nessas fases mais agudas. Ah, não, se bem que o Chelsea já foi semifinalista 2 vezes, eu tinha esquecido disso. Bayern que é a primeira vez que chega. Muito bem, terminando aqui essa parte, nós vamos falar do assunto principal agora, que trouxe toda essa discussão. Glauber, contextualize para a gente, por gentileza, a Superliga Europeia.
Então, Florentino Pérez, o Agnelli da Juventus, estava sem fazer nada no domingo.
À toa.
Pesados. Já estava passando fantástico na Europa, já era domingão de noite. Meteram o louco da tal da Superliga. Anunciaram que juntou o clubinho dos mais ricos da Europa e iam criar uma liga para chamar de sua, com um único intuito, né? Aumentar ainda mais a arrecadação dos clubes que mais arrecadam. Obviamente, criando uma distorção gigantesca no futebol, tanto em termos de arrecadação, mas né, ter uma distorção de arrecadação ainda tem uma possibilidade de haver equilíbrio, primeiro porque é futebol, segundo porque dinheiro mal gerido não dá resultado. Há sempre a possibilidade de uma ingestão deixar a coisa equilibrada mesmo com alguns times arrecadando muito mais que os outros. Não, não que eu concorde, não que eu acho que possa fazer isso, mas esse não é o pior dos casos. O pior dos casos, definitivamente, é a parte esportiva, né? Porque eram 12 clubes que já estavam acumulados ali. Teoricamente, eles iam abrir vaga para mais 3 clubes fundadores, na esperança de Bayern de Munique, PSG, animar a entrar nessa barca furada aí. E esses times iam ser fixos. Ou seja, os 15 bonitão lá, além de arrecadar o tanto que arrecadariam, teria vaga garantida todo ano nessa competição. Então, assim, pode ficar em último lugar que vai arrecadar e no ano que vem vai estar disputando do mesmo jeito. Não tem problema nenhum. Isso é absolutamente antiproducente em termos de recompensa do futebol, do esporte como um todo. Não faz sentido nenhum ter uma loucura dessa. Os 12 bonitão que eu tô falando aqui são os três da Espanha, né? Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Os três da Itália, Milan, Inter e Juventus. E seis da Inglaterra. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea e o Tottenham. E ninguém, até agora ninguém entendeu o que o Tottenham estava fazendo no meio desse.
Tottenham é o bicho estranho aí da turma.
Pois é, o Arsenal já estava achando meio forçado em entrar nessa brincadeira. O Tottenham faz sentido nenhum.
Tanto é que tem um meme muito bom, que é o cara chegando na sala vazia, assim, segurando o escudo do Tottenham. Galera, cadê todo mundo?
E o Tottenham foi o último inglês a sair da lista, né? Então, assim. Obviamente era o que mais estava interessado no negócio aí, porque para ele é só lucro. Né? Não tinha
total.
Zero prejuízo. Isso tem uma explicação para além da eterna vontade desses clubes de se diferenciarem dos demais, que é, por motivos pandêmicos, a arrecadação deu uma diminuída e a dívida disparou, porque, né, os times não deixaram de pagar os salários astronômicos, não deixaram de fazer contratações bombásticas, né, manter elencos caríssimos e estruturas caríssimas dos clubes, e aí eles tentaram arrumar uma maneira de garantir ali um plus a mais na arrecadação. Pensar em diminuir custo, deixar a coisa mais equilibrada, ninguém pensou. Não passou pela cabeça de ninguém.
Em momento nenhum.
Pois é, impressionante esse negócio. Ninguém para pensar, gente, nós estamos pagando muito caro no jogador, vamos dar uma diminuída nesse negócio aqui, juntar todo mundo e falar, galera, dá um passeio para trás aqui para continuar viabilizando a brincadeira. Não, isso aí ninguém pensou em fazer.
Inclusive, salário proporcional ao espetáculo gera, né? Se você tem uma queda de arrecadação de, vamos supor, 30%, você dá uma reduzida também no gasto.
Exato.
Exatamente.
Essa é uma discussão seria bem mais difícil do que tentar essa aí. Que
E convenhamos também, né? Assim, se a arrecadação diminuiu 30%, precisava diminuir 60% do gasto, porque o gasto já estava maior que a arrecadação tem tempo, né? Exato. Não é de hoje que a dívida dos grandes clubes europeus só faz aumentar.
O que me impressiona ainda mais nessa composição é usarem como referência a NBA, cara. Isso eu achei muito fora da realidade. Nem a NBA, quando surgiu do zero, foi feita desse jeito.
Podia até levar a NBA mesmo, mas vai ter teto de gasto igual tem na NBA? Todo mundo tem que se provar viável, financeiro e tecnicamente igual a NBA tem que fazer? Vai ter dispositivos para deixar a coisa mais equilibrada igual tem na NBA? Ou seja, o pior time colocado na Superliga vai ter prioridade para contratar os melhores jogadores na temporada seguinte? Não vai, né? Não ia ter nada disso.
Pois é. Mas o negócio é inspirado na NBA mesmo. Inclusive, a parte financeira, quem estava por trás é o JP Morgan, que é um banco americano, inclusive.
Pois é. Esse negócio do JP Morgan aí é outra coisa que é para nós aqui do Brasil, olhando para a situação, é um negócio que não faz muito sentido. Mas acontece que os principais clubes da Inglaterra todos são fundos americanos que são donos dos times. Manchester United, Liverpool, né, o próprio City tem uma ramificação muito grande lá no, nos Estados Unidos, então assim, por isso que o JP Morgan estava querendo, estava nessa brincadeira aí para garantir uma movimentação financeira lá nos Estados Unidos.
É, e interessa também o mercado dos Estados Unidos para o futebol. Né?
Sim. É, com certeza vários jogos iam ser disputados nos Estados Unidos, né?
Uhum. Pois é. A questão desse negócio é o clubinho fechado que é muito esquisito você tirar os outros. Para além de você formar um abismo cada vez maior entre os clubes, ia deixar um trem muito restrito, né? Mercado muito restrito.
É aquele negócio, né? se eles pegassem a Champions League e fizessem de um jeito que, sei lá, tivesse jogos nos Estados Unidos para montar a franquia desses times lá nos Estados Unidos para entrar no mercado lá, umas loucuras dessas assim, eu ainda entenderia. Mas se fechar num clubinho para brincar de jogar bola, isso aí é absolutamente antinatural de qualquer aspecto que a gente analisa.
Agora o pessoal tá considerando esse negócio uma coisa, um assunto morto, eu acho que não para por aqui, não. A intenção deles de levar o negócio para frente continua. E quando o pessoal que detém dinheiro quer, eles costumam forçar a barra para continuar, né? Não sei se forçou o negócio, eles tentaram uma cartada bem arriscada.
E é abrupta, né?
Exatamente. Forçando a barra para pelo menos a discussão existir. A discussão de mudança do futebol mais alinhado para o que eles querem vai continuar acontecendo.
Não, a própria data que eles fizeram isso aí obviamente de caso pensado, porque eles lançaram essa Superliga na véspera da UEFA se reunir para definir algumas mudanças na Champions League.
Exato, talvez.
Depois as mudanças que a Champions League mostrou foi um furdunço total também. Não faz sentido nenhum que eu estou querendo fazer.
Talvez foi uma espécie de blefe para assustar os caras.
Sim.
Cara, assim, porque se você pensar, não tem a menor condição falta dois meses para terminar a temporada, se organizar um torneio que não existe no calendário, se organizar aí para a próxima temporada já. Eles sabiam que não ia fazer para mim, mas...
Mas aí que tá sendo, será?
Eu honestamente acho que dessa vez eles fizeram mais para dar um blefe com a UEFA, porque provavelmente, porque a ideia surgiu, foi anunciada, né, no domingo à noite, e na segunda-feira de noite já a coisa já estava começando a fazer água. Com certeza, durante o dia, teve várias negociações com a UEFA para a UEFA garantir um caraminguá a mais ali para eles na participação deles na Champions League.
O que eu acho que eles não calcularam, e foi até uma coisa bem descolada da realidade da parte dos líderes da parada, foi a rejeição gigante que aconteceu, né?
Sim.
De qualquer forma, se você for fazer um negócio desse mesmo, você precisa do mercado consumidor estar aceitando, né? Se as pessoas que consomem não aceitarem, você não vai ter os lucros que você está esperando.
O que me faz ter mais vergonha ainda da torcida do Real Madrid, viu? É a única que eu não vi reclamar de nada.
É, mas torcida do Real Madrid, o Florentino Pérez, o que ele quiser fazer, ele faz. Né? Então...
Eles falam amém pro seu Florentino pra qualquer coisa.
Poxa, mas eu fiquei impressionado, hein? Porque até o do Barcelona, eu achei que ia ter alguma... O pessoal da Catalunha não tolerou isso, não. Porque eu fiquei mais impressionado foi na Inglaterra. Os torcedores do Chelsea foram até pra casa do Abramovich, filho.
Pois é. Do Liverpool também.
Foi. Mas os do Chelsea foram os que mais me assustaram. Eu não sabia que eles eram barra pesada daquele jeito, não.
Pois é. Mas... Não conhecia a torcida barra pesada do Chelsea, não.
Pois é, mas na hora que eu vi aquela multidão de gente na porta do... que é isso, hein? O clube de bairro voltou, viu? Aquela ali é torcida de clube de bairro.
É.
Mas aí, isso aí que você falou, Celinha, é história antiga, né? Que o Florentino já falava em fazer essa liga desde antes de ter os Galácticos no Real Madrid. Então você vê que tem tempo. Mas eu acho que dessa vez eles exageraram na tentativa. O que basicamente é excluir todos os outros times que disputam. Porque a ideia deles era até parar de jogar campeonato nacional.
Oficialmente a ideia não. Eles falaram que não iam parar de disputar, mas a gente sabe que podia até disputar no primeiro momento. No segundo eu ia caminhar para eles se fecharem nesse clubinho de bonitões deles aí.
Pois é, ó. O que é é contraprodutivo pro próprio futebol, né? Se for olhar assim. Até porque no primeiro jogo dos times depois que anunciaram a Superliga, Juventus perdeu. Todo mundo estava tropecando nos times que não ia jogar na Superliga. Mas então acho que todo mundo aqui é contra ela, né? Só para saber.
Claro. Sim. É. Digo mais. Se essa ideia da Superliga sai lá na Europa... Pode ter certeza que no ano que vem já ia começar as tratativas para ter coisa parecida aqui no Brasil também.
E para não deixar passar batido, o formato novo da Champions também, eu achei péssimo.
É horrível, eu acho que aquilo ali não vai acontecer, não.
Não vai sair do papel, não. Porque... Para começar, ninguém nem entendeu como é que é o regulamento até agora. Nem o pessoal da Federação Carioca conseguiu decifrar como é que vai funcionar o
treino. Foram lá pedir consultoria, o pessoal da Federação Carioca já falou que não entendeu, que ela não pode ajudar.
Mandaram um regulamento pro pessoal analisar lá, devolver, falar que não entendia.
Vocês vão melhorar isso aí, porque não deu para entender, não. Quando vem da Federação Carioca, filho?
Deu uma de Glória Pires, né? Não sou capaz de opinar.
Olhada, que tanto de fase, que tanto de tempo, gente. Quem que fez isso aqui? Foi a gente? Se foi, a gente se superou, viu?
Mas é uma certa injustiça, a gente tem sempre que ressaltar que esse ano o Campeonato Carioca tem um regulamento muito simples.
Tem.
Esse ano, né, velho? O problema é que é esse ano.
Foi só esse ano, mas já é alguma coisa, né?
Claro. Será que o pessoal que fazia o regulamento antigo aposentou e a gente não está sabendo? Às vezes é isso, hein?
Pode ser mesmo.
Passou pros filhos aí, os filhos estão acostumados com a geração Ineleve aí, com o regulamento menor complexibilidade, às vezes é isso, hein?
Um pouco a gente já sabe, né? Eurico Miranda morreu, já deu 50% de facilidade de montar regulamento do campeonato.
E o critério antes, garanta que a gente vai chegar na semifinal. Ponto. Bom, passando aqui, terminamos essa parte futebolística, vamos para a parte dos motores. O que teve GP da Emília-Romagna em Fórmula 1, que na verdade é daquelas corridas tapa-buraco como o Covid impossibilitou desde a temporada passada que algumas provas fossem realizadas. Tipo a do Brasil, eles, em vez de fazer um campeonato menor, resolveram arrumar outras corridas.
Eu não lembro como é que foi no ano passado. Além do GP da Emília-Romagna, que eu lembro que teve GP de San Marino também?
Acho que teve. Teve um monte de GP na Itália.
Então teve os dois, as duas provas no circuito.
Deixa eu só checar isso aqui.
Porque esse GP da Emília-Romagna é no mesmo circuito. Que faz o GP exatamente. De San Marino, que não é em San Marino, na Itália.
Exatamente. É cada um, né? Mas não teve, não, Grau. No ano passado não teve San Marino.
Pois é, isso aí que eu não consigo entender.
Né? Às vezes o contrato com o país lá não tá valendo mais, não?
Ah, com certeza. Não entraram em acordo com o governo de San Marino. Obviamente.
Não vamos dar nosso nome mais, não. Mas que teve um punhado de prova na Itália, teve, viu? É assim, mas foi muita prova. Aqui, ó.
Esse ano vai ter de novo, né?
Teve o GP da Itália, né? Teve o GP da Toscana, o GP da Emília-Romagna, esses três. Coisa toscana, cara. Que cada um, né? Enfim. Nossa, e foi muita corrida que foi cancelada ano passado, viu? Eu não tinha noção de que tinha sido tantas assim, mas enfim. Desse ano, né, voltando a Emília-Romagna e voltando a agora, 2021, né, o Verstappen venceu a corrida na largada, quando ele pulou de terceiro para primeiro. Aí aconteceu um monte de calamidades na prova. Choveu pra caramba, o Hamilton chegou a bater no muro, foi parar em 11º, escapou depois da relargada, né, porque tiveram que parar por causa da bandeira vermelha, e foi parar em 11º e conseguiu ainda chegar em 2º, ou seja, não adianta mexer com ele. E a vitória do Verstappen só não valeu a liderança para ele, porque o Hamilton, nessa arrancada dele, fez a melhor volta e, consequentemente, manteve-se na liderança. O pódio acabou com o holandês em primeiro, o inglês em 2º e o Lando Norris, o outro britânico, em 3º. O Leclerc, que terminou em 4º, com o Sainz em 5º e Ricardo em 6º. Com isso, a classificação final do campeonato, após essas duas primeiras etapas que foram disputadas, ficou com o Hamilton liderando o campeonato com 44 pontos, o Verstappen em 2º com 43 e o Lando Norris com 27 em 3º. Também tivemos a prova do GP de Portugal de MotoGP. É ruim falar GP de MotoGP, vocês não acham, não? É impressão. Acho ruim. Vitória do líder do campeonato, o francês Fábio Quartararo, que venceu a prova e, com isso, ele se manteve, né? Que ele já era líder do campeonato. O segundo lugar foi de Francesco Bagnaia, da Itália, e o terceiro do Juan Mir, que começa a aparecer aqui já, viu? Chegou em 3º. Com isso, a classificação do campeonato... cadê aqui? Eu consegui fechar aqui? Não é possível. Aqui. Não, eu fechei. Que burrice, hein? A gente fala o tempo para fazer tudo certinho. Ao vivo e dá errado, né? O primeiro lugar é do Quartararo com 61 pontos. 2 pódios e 2 vitórias, né? Seguido pelo Bagnaia, difícil falar isso, aquelas palavras que vêm com GN em italiano. Tem 46 pontos e 2 pódios, mas não venceu nenhuma prova. O Maverick Vinales está em 3º com 41 pontos, 1 vitória e 1 pódio. E o Zarco tem 2 pódios, 40 pontos, está em 4º. O Mir é o 5º com 38 pontos. E esse foi o primeiro pódio dele. Ainda dá tempo, Celinha. Assim que seu primo começar, ainda dá para ganhar esse trem aqui, viu?
Dá.
Quartararo não engana a gente, não. Bom, senhores, eu acho que é isso, né? Alguma outra consideração a fazer?
Por hora, não.
Eu tenho, porque ela ia esquecendo. O Taubaté foi campeão da Superliga.
Ah, quase teve isso.
Quase que a gente come a mosca aqui. Que se dependesse de Celinho falar que, ah, eu lembro, não ia acontecer, né, Celinho?
Sim.
O Taubaté Vôlei confirmou o favoritismo e conquistou o bicampeonato da Superliga Masculina de Vôlei em Saquarema. A equipe do interior paulista já tinha vencido o primeiro jogo das finais contra o Minas por 3-7-2 e repetiu a dose no segundo jogo, mas aí passeou, foi 3-0, 25-20, 25-22 e 25-17. Com isso, bicampeonato da competição. E o MVP também foi do time do Taubaté, que é o Maurício Borges, do Ponteiro. A seleção do torneio ficou com o William, histórico levantador do Cruzeiro, está atuando pelo Minas. O William foi o melhor levantador. Nenhuma novidade da Grauber nisso aqui, né?
Nenhum.
Melhor levantador. O oposto foi o Escobar, também do Minas. Os ponteiros foi o Maurício do Taubaté, que foi o MVP, e o Adriano do Itapetininga. Os centrais foram o Maurício Souza e o Lucão, o Taubaté. O líbero foi o Mike do Minas, com o técnico Javier Weber do Taubaté. Se vocês repararem aqui, o Taubaté tem o Maurício Borges, o Maurício Souza, o Lucão e o Bruninho, filho do Bernardinho. É uma panelinha desgraçada, né? Nessas horas não tem aquele teto igual tinha quando era pro Cruzeiro, né?
Pois é. Aliás, o técnico da seleção brasileira está internado em estado grave com Covid. Exatamente. Estado grave não, mas ele foi inclusive entubado, né?
O Renan Dalzotto, né?
Exato. Isso há 96 dias das Olimpíadas.
Pois é. E depois das Olimpíadas, o Bernardinho assume a França, vocês viram isso, né?
Tem isso também.
Tem isso também.
É o projeto Ouro Olímpico em Paris 2024.
Exatamente. E o curioso, o Javier Weber, que foi campeão como técnico do Taubaté, ele é aquele Weber da seleção da Argentina, que julgava Weber e Milinkovic, que os dois julgavam, inclusive, aqui no Brasil na época, e eram os destaques da seleção da Argentina. Grauber deve lembrar dessa época.
Sim.
Inclusive, esse Weber apanhava do Minas demais na época dele, viu? Que eu acho que ele jogou no Suzano e no Obra. Eram dois freguesaços do Minas. Agora sim, cumprimos nossa missão. Para encerrar, eu não ia falar de basquete, mas eu vou dar uma pontinha aqui, que o Curry batendo recorde a revelia lá no Golden State Warriors, né?
Vai passar para os playoffs?
Aí que tá a questão, né? Mesmo ele fazendo chover lá, carregando o time nas costas, ainda está a perigo isso aí. Como diria o... Como se a Lin gosta, né? Uma expressão que tá cristalizada já na história desse podcast. Se terminasse hoje, o Warriors não estaria no playoff. Ele é o nono da Conferência Oeste. Mas ele tem o mesmo número de vitórias que o Memphis Grizzlies. Então tá ali na briga ainda, inclusive com os Mavericks, que tem 31, e tá tudo ali naquela faixa. O Warriors tá fazendo uma força danada para ir para os playoffs, mas não tá garantido não, viu? Só para constar, depois que o Barba foi embora do Houston Rockets, né, que ela quase que brigou lá para poder sair do time, o time é lanterna da conferência. E ano passado deu até um calorzinho nos playoffs, para ver como é que são as coisas. Agora eu acho que acabamos. Senhores, tem mais alguma coisa a dizer?
Não.
Então, Celinho, dê adeus até semana que vem, no caso, à nossa audiência, que tanto anseia pela sua presença.
Valeu, pessoal. Até semana que vem. Estamos de volta aí. Valeu. Isso.
Agora você, na hora que eu achei que você ia falar que pintou campeão, mas você não está animado para isso, né?
Sem chance.
Entendi. Grauber, até a... Tudo bem. Grauber, até a semana que vem também.
Senhores, um prazer inenarrável. Até a próxima.
É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma edição do StartCast. Recomendamos que vocês acessem o blog startsport.com.br e vejam nossos conteúdos lá. E que nos sigam nas redes blog StartSport, no Twitter, Instagram e Facebook. Obviamente, se quiserem falar conosco, @GrauberFM, @BrunoCSSantos e @MarceloMar. É isso. Até a próxima semana. Valeu.